Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Ana Maria Guimon e dando continuidade ao nosso bate-papo, hoje nós vamos conversar com a Taiesca Binotto, ela que é especialista em direito do consumidor, e vamos falar da Black Friday. A Black Friday aí que é um dia recorrente aí do ano, foi iniciada nos Estados Unidos, né? Onde as pessoas saem para comprar muito, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a Taiesca, ela está aqui hoje para nos dar umas dicas, né? De uma maneira que a gente possa evitar golpes. Enfim, para começarmos o programa de hoje, eu quero dar as boas-vindas para a Taiesca. Taiesca, seja bem-vinda aqui à Rádio Votorantim, à nossa casa e ao nosso programa hoje de podcast.
Muito obrigada.
Taiesca, vamos começar a falar a respeito do assunto. Você que é especialista em direito do consumidor, é isso mesmo?
Isso, isso mesmo.
Há quanto tempo já que você trabalha com isso?
Eu tô formada há 1 ano, mas eu tenho contato com isso há mais ou menos uns 5 anos.
Ah, beleza. Eu sempre começo o programa pedindo pro meu convidado se apresentar, porque quando a gente fala da gente, a gente fica mais à vontade e fica mais fácil também no decorrer da entrevista. Então, eu quero que você fale um pouquinho da sua carreira, um pouquinho sobre a Taiesca, onde a Taiesca trabalha, como é que tudo começou, enfim.
Tá, meu nome é Taiesca, né? Eu estudei na FAD, eu me formei no ano passado, mas como eu disse, eu tenho contato com isso há bastante tempo, há 5 anos mais ou menos, e eu não me vejo em outro lugar. Então eu tô aqui tentando passar orientação e tentando deixar as pessoas mais informadas dos seus direitos.
Bacana. Taiesca, primeiro, a Black Friday. O que é a Black Friday?
A Black Friday, na verdade, é um modo de induzir as pessoas a fazerem compras, a ir atrás disso, porque até mesmo é próximo do Natal, então todo mundo quer dar presente, quer comprar coisa para você. Então é um modo de mexer no mercado aí de um jeito diferente.
E a Black Friday, por que será que tem esse nome? E quando é que acontece no Brasil? Qual o mês, né, que acontece?
Geralmente é no mês de novembro, né, próximo ao Natal. E, na verdade, começou, como você mesma disse, nos Estados Unidos, e daí o Brasil ele aderiu a esse programa aí da Black Friday para mesmo conseguir movimentar o mercado.
Eu acho que é uma opinião minha que eu vou dar agora. Eu acho que o Brasil é muito copia e cola, né?
Com certeza.
Acho que a gente copia muitas coisas dos Estados Unidos.
Acho legal, exatamente. Quero pra mim.
Um exemplo disso, que não tem nada a ver com o assunto de hoje, é o Halloween, onde as escolas aderem muito a essa cultura que não é nossa. E eu fico, meu Deus, como pode? Todo mês de outubro as pessoas comemorarem o Halloween na escola. Sim. Sendo que a gente existe cultura nossa como folclore e eu não vejo ninguém comemorando.
Ninguém comemorando, então.
Mas enfim.
É porque como é de fora é mais atrativo, né?
Exatamente. Mas enfim, como é que você vê essa repercussão da Black Friday no Brasil hoje?
Hoje a repercussão é enorme, principalmente por conta da internet, né? É tudo muito mais fácil de comprar na internet, você tá lá no celular, o acesso é muito mais fácil. Então, agora as pessoas elas procuram muito mais isso, né? Até aguardam a Black Friday para fazer alguma compra.
E a gente sabe que hoje o Brasil está enfrentando uma crise econômica muito forte, né? Tanto econômica quanto política. Mas, enfim, você acha que mesmo as pessoas estando endividadas, inclusive a maioria das pessoas hoje que fazem compra são as pessoas de classe mais baixa, né? Que, inclusive, parcelam as coisas. É esse o público mais forte da Black Friday?
Com certeza. Porque o que as pessoas pensam? Ah, eu vou deixar para comprar ali em novembro na Black Friday que vai estar mais barato. Então, aguardam esse momento aí, ai, tô precisando, quero alguma coisa, vou aguardar um mês para eu conseguir comprar. Então, eu acho que, com certeza, as coisas elas parecem muito mais baratas, né? Muito mais atrativas. Então, com certeza, é cheio de compra, cheio de procura.
Quando você diz que parece, é porque não é?
Então, na verdade, tem aí o famoso metade do dobro, né? O que acontece.
É isso que eu ia perguntar.
Muitos lugares, eles antes da Black Friday, um mês ou um pouquinho antes, colocam os preços dos produtos lá em cima. Chega no mês de novembro, no mês da Black Friday, cai pela metade. Mas o que acontece, na verdade, é que o consumidor ele está tendo um desconto mínimo, né? Mas assim... a gente pode procurar, tem sites que você consegue fazer a comparação dos preços, e é muito importante fazer a pesquisa para você não acabar aí, né, sendo violado de alguma forma. Tem sites, tem, se eu não me engano, Zoom na internet, Buscapé. Esses sites eles comparam preços de site para site e também no decorrer dos meses, e também a evolução dos valores.
Bacana. E existe um tipo de fiscalização para isso?
Na verdade, não. Uma fiscalização específica, ela não existe. Na verdade, tem o PROCON, né, que ele tem aí a função de proteger o Código de Defesa do Consumidor, colocar em prática, mas um órgão específico não existe. Tem alguns sites que eles têm uma lista de Black Friday e um selinho, tipo, ah, esse site tem o selo da Black Friday. Só que não são todos que têm esse selo.
Então, basicamente, o consumidor fica com uma mão na frente e outra atrás, porque não tem segurança nenhuma Black Friday.
Assim.
Você não sabe. Como você sabe a veracidade da empresa, a autenticidade da empresa?
Com pesquisas. É muito importante você fazer pesquisa na internet. Existem muitos sites falsos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O site da Americanas. Quando você entra e pesquisa, tem lá o endereço do site com o nome da Americanas. Se você entrar em algum site que tem alguma letra diferente ou algum nome diferente, já não sabe que é real. A gente tem também o site do Reclame Aqui. É um ótimo site para a gente saber o que já aconteceu nesse meio de compra, outras pessoas que tiveram problemas, se esses problemas eles foram solucionados. Então, é muito importante também fazer as pesquisas.
E para o consumidor, existe um preparo antes da Black Friday, ou dá para ver de em cima da hora e tal?
Não, eu acredito que, como eu já falei, tem que fazer pesquisa, entendeu? Você tá ali na internet, tá com o celular fácil na mão, pesquisa o lugar, pesquisa os preços anteriores, entra nesses sites que eu já comentei, no Buscapé, no Zoom, para saber realmente se aquele preço ele tá com um desconto, para saber se aquele site é confiável.
No teu ponto de vista, compensa o consumidor fazer as compras que ele precisa nesse período?
Eu acho que depende. Depende por conta aí desses preços, né? Se for um desconto real, compensa você fazer uma compra na Black Friday. E também da sua necessidade, né? A gente tem que se atentar muito ao que a gente realmente está precisando ou o que é luxo que você viu lá e fala, ai, quero. Já só porque está na promoção.
Entendi. Você acha que com a crise econômica, a chance dessas empresas golpearem alguém aumentam?
Com certeza. Agora na Black Friday a procura é muito grande. A gente vê aí, tanto nas redes sociais, Facebook, Instagram, e-mail, a gente recebe muita propaganda, muita propaganda. E a maioria dessas propagandas, elas são falsas. Então, são sites falsos, um e-mail que você entra num link falso. Então, com certeza, como a procura é maior, então a gente tem muito mais pessoas querendo dar golpes ou mesmo se beneficiar de alguma forma negativa.
Entendi. Você acha que, na verdade, todos os produtos da loja entram em oferta ou isso depende da loja,
não
da própria loja?
Não necessariamente, depende da loja. Então, a Black Friday ela está lá para ter descontos, não está lá para todos os produtos da loja toda ela ter descontos.
Você, como advogado especialista, você recebe muitos casos assim ou não?
Sim, muitas pessoas que foram lesadas por algum tipo de compra, forneceram dados para pessoas ou para sites que não tem, que não é legal. Então, assim, é muito importante também você ficar bem atento em para quem você vai passar os seus dados, RG, CPF, e-mail, telefone, endereço. Então, não digitar a senha ou telefone, assim, quando pedirem, não passar dados do cartão de crédito. Então, extremamente importante você prestar atenção nessas situações.
Entendi. E o que você orienta para os seus clientes quando isso já aconteceu, quando eles já foram golpeados? O que tem que fazer para, por exemplo, alguém que faz uma compra pela internet e uma compra fantasma que nem existe e nunca vai chegar? O que você pode fazer referente a isso?
Primeiramente, procurar o PROCON. Tá? Assim, se você tiver todos os dados dessa empresa, de onde você comprou, primeiramente procurar o PROCON. É muito importante na hora de fazer algum tipo de compra, ou pela internet, ou hoje a gente tem compras aí pelo WhatsApp, pelo Instagram, qualquer meio, qualquer rede social é um meio de fazer uma compra. Então, guardar tudo. Eu conversei com alguém, eu vou tirar um print do WhatsApp para guardar. Eu fiz uma compra em tal loja, vou tirar um print desse lugar para guardar. Então, guardar, paguei de tal forma, guardar o comprovante de pagamento. Então, você ter todos os documentos dessa compra, para a gente conseguir, de alguma forma, tentar reaver o valor.
Você pode explicar um pouquinho para quem está ouvindo a gente? Acho que é importante. E eu acho que é importante também o consumidor saber dos direitos deles, né? E a gente sabe que isso não acontece, porque nem todo mundo entende de direito do consumidor. E o que eu acho, particularmente, que deveria ser ensinado desde o fundamental lá, o ensino médio, enfim. O que você acha disso? O que você acha de ser ensinado desde cedo para a gente ter noção de quando alguém vai golpear a gente e dos nossos direitos?
A maioria dos consumidores, não só dos consumidores, de todas as pessoas em qualquer relação, elas não sabem o que realmente você tem direito. Hoje eu acho importantíssimo ter um ensinamento desde pequeno, assim, tanto da parte de direito do consumidor, direito do trabalho, o que você tem direito, o que você não tem direito, para a pessoa não ser lesada. Isso, na verdade, impediria muita coisa. Muitas pessoas que acabam aí ou perdendo direito ou perdendo alguma coisa que realmente era dela. Eu acredito que agora a gente tem a informação muito mais fácil com a internet, ou no computador, no celular, em qualquer coisa. Então, a pesquisa ela é extremamente importante. Você está ali com dúvida, você consegue pesquisar uma resposta, ou mesmo pesquisar um escritório de advocacia que possa te atender, possa te dar uma orientação. As pessoas elas procuram muito pouco o escritório de advocacia antes de ser lesada, entendeu? Para se prevenir. E na hora que acontece, na hora que acaba perdendo dinheiro ou acaba perdendo um direito, procura o escritório. Então, dois pontos muito importantes: fazer pesquisa ou procurar um escritório antes mesmo de fazer qualquer tipo de negócio.
Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, quando alguém vai num comércio, eu acho que isso também inclui a Black Friday, por exemplo. Quando você vai lá, faz uma compra e a pessoa te dá o produto, mas o produto tá com defeito, você leva lá no dia seguinte e a pessoa não tem o produto para te dar de volta. Ela tem que devolver seu dinheiro ou não especificamente?
Sim, tem que fazer a restituição do direito. No Código de Defesa do Consumidor tem um artigo 18 que ele prevê a restituição do valor ou a troca do mesmo produto por um imperfeito estado. Para isso, a gente tem que ficar, observar, na verdade, o prazo de compra. Para produtos que são não duráveis, como alimentos, bebidas, flores, produtos que você acaba consumindo rapidamente, você tem o prazo de 30 dias para reclamação. Para produtos duráveis, como eletrodomésticos, você tem o prazo de 90 dias. Então, dentro desses dois prazos, você consegue reclamar e pedir o seu dinheiro de volta ou até mesmo um produto em perfeito estado.
E se você compra um produto e, por exemplo, eu comprei um tênis lá, mas eu desisti de ter o tênis. Então, eu vou lá na loja e quero meu dinheiro de volta. Isso pode acontecer?
Também no Código de Defesa do Consumidor tem previsto o direito de arrependimento. Você tem 7 dias para se arrepender da compra daquele tipo de produto e pedir a devolução. Só que isso é somente para compras online ou por
catálogo.
Sabe, essas compras que você faz por
catálogo. Avon.
Isso, Avon. Esses você tem direito de se arrepender.
Mas compra física, não.
Compra física, não. Porque se entende que você está lá, você viu o produto, você pegou na mão, então você não tem como pedir a restituição. Só se ele tiver um defeito.
Só se ele tiver um defeito. Mas se a pessoa, por exemplo, tiver o mesmo produto, você tem o poder de escolha de ou dinheiro de volta ou o mesmo produto, ou você tem que pegar o mesmo produto sem ter o dinheiro de volta?
Não, você tem a opção. Você
tem
pode,
opção?
Você, na verdade, depende de loja para loja, mas dentro do Código de Defesa do Consumidor, você tem a opção de querer o dinheiro de volta ou mesmo pegar um produto em perfeito estado, de mesmo valor, né?
Mas isso normalmente não acontece, né?
Não acontece. Na verdade, quase nunca, né? O que acontece é que muitas lojas elas têm ali um regulamento interno. Ah, e aqui a loja não devolve dinheiro, a loja não faz troca, mas você pode reclamar e você pode brigar por isso.
Indo
no Procon. Ou mesmo com a loja. Às vezes você, demonstrando para a pessoa que você tem um conhecimento, que você sabe que aquilo é o seu direito, às vezes assim eles já fazem a troca ou já te explicam realmente o que você pode fazer.
Muitas lojas, eu reparei isso recentemente, muitas lojas agora têm um livrinho do consumidor em cima do balcão, né?
Sim.
Tem possibilidade desse livrinho ser alterado, algo do tipo, ou não?
Na verdade, o que você tem que ver é se o Código de Defesa do Consumidor ele é atual. entendeu? Constantemente, todas as leis, elas passam por modificações. Então, se você está lá, se você vai pegar o livro, se você vai ler, veja a data. Tem que ser ali, no máximo, de um ano para trás, para a gente saber que está tudo atual e que realmente é aquilo que você tem direito.
Entendi. Eu vou te dar um exemplo. Acho que 3, 4 anos, eu fui visitar uns parentes no exterior, nos Estados Unidos, e minha irmã mora lá. E ela sempre diz que os brasileiros lá não são bem vistos, porque realmente isso acontece lá. Porque eu comprei um tênis lá uma vez e eu não quis mais o tênis, porque eu me arrependi de ter. Então eu voltei lá, eles me deram dinheiro de volta. Eu falei, como assim no Brasil não acontece isso? Então, e as pessoas, ela falou que normalmente compram as coisas, usam, só que mantém a etiqueta. Eu já vi até em filmes, as pessoas mantêm a etiqueta,
pra devolver.
Voltam na loja e devolvem o dinheiro de volta.
Eu acho que, na verdade, é assim, tanto a loja quer se prevenir disso acontecer, que acaba colocando algumas barreiras, sabe? Acaba burlando aí até as leis, o Código de Defesa do Consumidor, pra não acabar acontecendo isso, o que não é desculpa,
mas
né?
Mas isso é errado lá acontecer ou não? Eles podem devolver...
Você tem que devolver o produto em perfeito estado. Se você se arrependeu, se você quer trocar, você não pode ter utilizado o produto.
Entendi. Por que será que não acontece isso no Brasil? Será que é uma questão cultural mesmo de ser corrupto, né? De querer enganar as pessoas? Ou porque...
Com certeza, tanto assim da parte de ser corrupto, de querer violar o direito de outra pessoa ou se beneficiar disso, e também das pessoas que não têm conhecimento suficiente para brigar pelo que tem direito, para brigar pelo certo. Eu sei que eu posso trocar isso, então eu vou brigar com eles, entendeu? As pessoas, elas não têm esse conhecimento, então acaba acontecendo.
Legal. Você que trabalha há bastante tempo com isso, mesmo que seja recém-formada, quais são os casos mais recorrentes que você pega hoje? Você pode exemplificar algum sem citar nome?
Compras pela internet. Eu já tive até o caso de uma amiga que entrou num site, apareceu um link no Facebook, entrou num site, parecia da loja 100, da Americanas, essas lojas maiores. Fez a compra e acabou que era um site falso, teve que cancelar cartão, porque você coloca todos os dados, né? Como também lojas que acabam colocando, tem muito disso, lojas que acabam colocando o nome das pessoas para negativação, sendo que essas pessoas não estão devendo. Então, e hoje também a gente tem um meio, tem um site que você consegue consultar o seu nome para saber se está negativado, por quem que está, em qual parcela que é, em qual contrato que é.
Você vê se seu nome tá sujo, tudo
isso,
mais?
Isso, você vê tudo. Você vê consultas no seu CPF, você consegue saber tudo.
É grátis?
Chama Consumidor Positivo.
E é gratuito?
Você faz a inscrição e você consegue acompanhar isso. Por exemplo, se você tiver uma dívida, vai constar qual é a sua dívida, em qual contrato que é, em qual lugar, qual parcela, tudo. Pesquisas no seu CPF, também cheques, absolutamente tudo você consegue consultar.
Depois de um certo tempo, também, quando você tá com o nome negativo, caduca, não caduca?
Sim.
Quanto tempo para caducar?
Acredito,
são 5 anos.
Acredito que são 5 anos. É que, na verdade, depende do contrato, depende da negativação. Mas, assim, em média, 5 anos.
E não existe pessoas que... Eu já ouvi uma história dessa, inclusive de uma amiga minha, que ela disse... Eu conheci uma mulher que ela comprava as coisas no nome de várias pessoas, não pagava, esperava 5 anos pra caducar e depois fazia tudo isso de novo e esperava mais 5 anos. É possível fazer isso?
Infelizmente, tem pessoas que sim. Só que, assim, não é comum você sair ileso.
Você não vai preso por isso?
Não é comum, óbvio. Porque se você usa o nome de outras pessoas, principalmente, você tá ali, né? Passando por uma pessoa que não é você. É muito incomum você sair ileso disso. Até porque hoje as compras... se você vai até uma loja fazer uma compra, tem um sistema de câmeras. Se você vai fazer uma compra na internet, você consegue rastrear o computador. Então, hoje é bem mais fácil você conseguir ir atrás de uma pessoa que está agindo dessa forma.
Aconteceu também um caso numa loja grande aqui de Sorocaba. Nem vou citar o nome da loja, mas faz parte dessas redes grandes de lojas. De uma pessoa que... não sei como isso aconteceu... Mas o cartão de crédito dessa pessoa foi clonado. Foi uma outra pessoa até a loja, passou o cartão, gastou um valor de R$3.000, acho. assinou com uma assinatura falsa, não sei. E eu não sei se o caixa... Não sei como o caixa não pediu RG, nada disso. Mas daí depois, essa pessoa que era a pessoa real, viu que a conta tinha dado 3 mil reais. Tipo, ela falou, como isso aconteceu? Como que isso pode acontecer? Isso é irresponsabilidade da loja ou sei lá. Azar da pessoa que aconteceu.
Não, é da loja. O que acontece? Essas lojas grandes que tem aí o objetivo de vender, eu quero vender. Então, eles não consultam o cadastro da pessoa, ou às vezes não pedem um documento, não confere assinatura, não confere nada. Nós temos muitos casos também no escritório de pessoas que se deram lá com compras que não eram delas. Aí você vai atrás do cadastro, o RG é falsificado, a assinatura não é da pessoa. Então, por isso que eu falo que a gente sempre precisa de documentos. Se você vai até a loja e vê que isso aconteceu, pede um extrato. Pede ali o cadastro da loja para saber em qual cadastro que está, em qual nome que está. Assim a gente consegue passar essa responsabilidade para a loja, que acabou não conferindo tudo que tinha que conferir, não tendo o cuidado que tinha que ter. E a gente consegue pedir a restituição do valor diretamente da loja.
Através de um processo?
Através de uma ação.
De uma ação. Então vai demorar 50 anos até a ação sair.
Não, na verdade, os processos da área civil, na verdade, eu não vou falar que é rápido. Mas eles não são tão demorados, a gente pode falar assim.
Por que os processos no Brasil são tão demorados?
Pela quantidade. Eu acredito que, assim, a quantidade de processos, a quantidade de pessoas lesadas, tanto assim na área civil, na área trabalhista, em qualquer área, está tudo muito lotado. Tudo muito lotado. Então, acaba, né, tendo um sobrepeso enorme. Você não consegue ali dar andamento tão rápido quanto deveria ser.
E são arquivados também alguns ou não? Eu não entendo muito, sou leiga nesse assunto. Tenho muita curiosidade nisso até. Quando um processo ele é arquivado?
Quando, na verdade, o seu direito ele está extinto. Por exemplo, a gente pode entrar com uma ação, fazer diversos pedidos e aí no curso da ação a gente vai tendo o resultado e a sentença, né, que é ali a resposta do juiz. Tem como recorrer, tem como fazer vários tipos de recurso para tentar reverter isso, né, a outra parte que se sentiu lesada. E no final, quando está tudo claro, tudo certo, aí o processo é arquivado. Mas isso não quer dizer que você vai ganhar. Entendeu? Assim, vai de entendimento de juiz para juiz.
Ah, entendi. Voltando a falar da Black Friday, quero que você reforce um pouco mais. Quais são os conselhos que você daria para o consumidor evitar fraudes e golpes na Black Friday?
Assim, não só na Black Friday. Sempre muito importante fazer pesquisas. Perguntar, procurar um advogado de confiança, falar, olha, eu tô querendo fazer tal negócio, eu tô querendo fazer tal compra, esse site é confiável, esse site não é, ou esse negócio é bom, esse negócio não é, pra você não ser lesado. Então, você tentar se prevenir de uma futura fraude, pra você não, pra você conseguir aí ter uma segurança maior. Antes mesmo de fazer compra, fazer pesquisas em todos os sites, na Black Friday agora, no site Reclame Aqui, no Zoom, Buscapé, de comparação de preços, e também posteriormente em outros sites, para você conseguir saber se esse site ele é legal ou não. Tá? Então, acho que assim, os primeiros passos são esses. Se caso acontecer, a primeira coisa que você pode fazer é procurar se o site que você fez a compra ou mesmo o local que você fez a compra tem um setor de reclamação. Se tiver, a primeira coisa que você tem que fazer é essa reclamação. Outra opção é procurar o Procon, né, que, como eu falei, ele tem aí a função de colocar em prática o Código de Defesa do Consumidor e também vai poder te orientar melhor. E também procurar um advogado. Então, são essas três opções.
Qual que é a iniciativa do Procon quando você procura o Procon para um problema como esse?
Se você já foi lesado, o Procon, acredito que ele te dá um formulário para entrar como se fosse um processo, né? Primeiramente, ele vai notificar aí a empresa que te lesou ou a pessoa para ou devolução do valor ou para esclarecimentos. E nisso tem um prazo. Eles colocam um prazo que, se eu não me engano, na maioria das vezes é de 15 dias. A pessoa que te lesou, né, ela pode não responder. Se não tiver nem resposta nenhuma do PROCON, é aí a ação civil que a gente tem que fazer.
Mas você precisa sempre levar no PROCON a comprovação de que você...
Tudo, todos os documentos. Documentos da compra, comprovante de pagamento, local de compra. Sempre é muito importante tirar print de tudo. Ah, eu tô ali no celular fazendo uma compra pela internet. Ah, eu vou guardar o site, vou guardar onde eu coloquei os meus dados, com quem eu falei, número de contato, tudo.
E quando é golpe de conta em banco, como é que você faz?
Aí a gente pede também para o banco ser responsável por isso. Então a gente tem que também comprovar tudo isso com documentos. Ah, eu fui lesado e foi por conta disso, porque, ou por exemplo, abriram uma conta no meu nome, ou porque fizeram uma compra que não é minha. Então a gente pede que a responsabilidade seja do banco, porque eles também têm que fiscalizar tudo o que acontece.
Sites online como Mercado Livre são confiáveis?
Também a gente tem que ficar esperto. Então, é importante você ver assim. No Mercado Livre, tem uma aba muito boa, que é a parte que você vê quantas vendas a pessoa, né, o dono do site, ele fez. Tem todas as respostas, perguntas. Tudo que você precisa saber está lá. Então, você tem que filtrar, na verdade. Ver se essa pessoa... exatamente. Ver se essa pessoa ela já vendeu bastante coisa. Ver se as pessoas que compraram estão satisfeitas. E assim você consegue ter aí uma confiança maior.
Você já ouviu falar do AliExpress?
Sim.
Então, é um site legal ou não?
Depende, assim, do que você vai comprar. Na minha opinião, eu acho que assim, a gente tem aí essa possibilidade do produto não chegar ou do produto ser taxado. Então, você tem que... A primeira coisa que você tem que pensar é: se parar na alfândega, eu vou pagar uma taxa, eu vou querer de volta, eu vou pedir o meu dinheiro de volta, vou tentar cancelar a compra. É a primeira coisa que você tem que fazer. Caso isso não aconteça, a gente tem a opção também de entrar com o processo ou mesmo no PROCON pedir para notificarem eles para devolução ou mandarem um produto. Mas, infelizmente, a questão da alfândega até foge da alçada deles, né?
E o que você faz? Você fica sem o produto, sem o dinheiro.
Então, a gente pode pedir o cancelamento, entendeu? A gente pode entrar com o processo, pedir o cancelamento da compra e a devolução do valor, porque você não recebeu o produto.
Mas não, entrar com o processo... Mas, por exemplo, se for um tênis, aí nem compensa
nem
entrar.
Por isso que eu falo, tem que ser muito esperto e pensar no que você está fazendo e não comprar por impulso, porque às vezes está lá e você não tem o que fazer. Você pode tentar. Ah, eu posso entrar com processo, eu posso ir lá no PROCON. Mas essa questão aí de ficar parado, não tem muito o que a gente fazer.
Nossa, estão surgindo várias perguntas aí, porque tem tanta possibilidade de golpe hoje, né, que
Sim.
a gente fica até confuso. Existem golpes também em relação a gente estar chegando no ano novo agora. Então, a procura de casa para aluguel Nossa, é imensa. E a gente sabe que existem golpes de casas fantasmas que não existem, né? E muitas vezes a pessoa vai lá, vê a casa por fora, ai, maravilhoso, vou alugar, e já deposita o dinheiro integral pra pessoa e a pessoa some. Já aconteceu casos assim muitas vezes. O que que você faz?
Você tem que se garantir, na verdade. Se você está conversando com uma pessoa, ai, vou alugar a casa de uma pessoa para passar o ano novo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pedir os documentos dessa pessoa, a comprovação de que ela é dona da casa. Então, você fala assim, olha, eu quero alugar...
Uma conta, alguma coisa.
Eu quero alugar, mas você pode me mandar uma conta no seu nome? Para você conseguir esse tipo de comprovação. Uma conta no nome da pessoa, os documentos dela, é bem importante, porque se caso alguma coisa acontecer e você for lesado, a gente consegue procurar essa pessoa pelos documentos, CPF, RG. Então, a gente tem que se prevenir, sempre pensar o que pode acontecer. É ruim, né, pensar assim, mas você tem que pensar aí, eu tenho que me prevenir, eu tenho que pensar, se eu for lesado, como eu vou conseguir comprovar tudo que eu fiz?
Sim, então se você também não tiver nenhuma prova, já era, né? Não
já
tem o que fazer.
Assim, a gente até consegue fazer pesquisas, procurar, ir atrás da pessoa, mas às vezes a gente não consegue achar, porque a gente já teve casos aí de pessoas que fizeram compras e foi lá e depositou numa conta. A gente não conseguiu achar a pessoa, que era uma conta falsa, a pessoa usou um nome falso. Então a gente sempre tem que ser muito esperto.
É, e sempre ser um pouquinho mais inteligente, pesquisar.
Dar um passinho na frente da outra pessoa.
É, infelizmente, a gente sempre tem que desconfiar, né?
Exatamente.
Ter um pé atrás.
Mas
tá bom. Obrigada pela sua participação. Acho que é muito importante as pessoas saberem disso. Em qualquer época do ano, independentemente disso, a gente precisa ter noção dos nossos direitos. Eu já fui leigo um dia, então eu sei. Não sou advogada, sou jornalista, mas eu procuro sempre ler, saber dos meus direitos quando eu vou num comércio, porque já aconteceu comigo. E eu fui procurar o PROCON, porque eu não tinha a mínima ideia dos meus direitos, mas sabia que o PROCON poderia me ajudar, ou alguém, algum advogado que eu conheça, poderia me ajudar também. Então, qual o conselho que você, para a gente finalizar, o conselho que você daria para quem está te ouvindo agora, quem já passou por isso?
Eu já falei 1 milhão de vezes, vou reforçar, fazer pesquisa. O acesso à informação é muito fácil hoje em dia. Você vai numa loja, lá mesmo, você acha que aconteceu alguma coisa, você tem o celular na mão para fazer uma pesquisa. Então, primeira coisa, fazer pesquisas, procurar um advogado antes de fazer qualquer negócio e até mesmo procurar o PROCON se alguma coisa acontecer. Ou mesmo para informação, que eles podem dar informações também.
Tá bom, então, agradeço pela sua participação hoje e parabenizo você pelo seu trabalho, que sem os advogados nós não seríamos nada, né?
Nada.
Não teríamos conhecimento dos nossos direitos e também não teríamos quem nos protegesse e falassem por nós. Mas obrigada pela sua participação e parabenizo você também, porque você tem muito conhecimento e é uma pessoa muito nova, então a gente fica feliz por esses novos profissionais que estão surgindo aí com uma capacidade intelectual incrível. Então, parabéns e obrigada pela sua participação aqui no nosso...
Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite.
Que isso. Bom, gente, esse foi o bate-papo com a Thaís Cabinotto, ela que é especialista em direito do consumidor. Bom, a gente espera que vocês, né, se precavenham aí dos problemas que possam surgir e que estudem, pesquisem, como a Thaís disse aqui 1 milhão de vezes, né? Pesquisem, gente. Então é isso. Aqui quem fala é Ana Maria Guimon. E esse foi mais um bate-papo aqui da Rádio Votorantim, do nosso podcast, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.